No ar, o Jornal da Sete.
Tudo que é notícia no dia, você ouve primeiro aqui.
Agora 18 graus em Passo Fundo, pontualmente 7 horas.
Bom dia, eu sou Matheus Mioto.
Bom dia, eu sou Regis Leonardo.
E hoje é quinta-feira, 23 de abril de 2026.
E faltam 253 dias para 2027.
O Irapuru FM é 102.5.
Há 45 anos, a Rádio do Povo gigante em audiência.
Uma emissora do grupo Irapuru de Comunicação.
Com você sempre em primeiro lugar.
Informação.
Notícia.
Música.
Esporte.
Entretenimento
e bons negócios.
O Irapuru consolida a liderança na audiência com 67 mil ouvintes por minuto, conforme pesquisa IRP.
Estamos também nas plataformas digitais,
com alcance de 100 milhões de visualizações nas redes sociais.
9 em cada 10 ouvintes de emissoras jornalísticas estão ligados na Irapuru.
E ao vivo, na TV Irapuru, com imagens no site, Facebook e no YouTube.
7 em cada 10 leitores passofundenses só leem o jornal Troca Troca.
E vamos agora com as principais manchetes de hoje.
A sequência de dias chuvosos deixa a Defesa Civil de Passo Fundo em alerta.
Piede Bivan.
O biocombustível de Passo Fundo ganha projeção internacional e avança sobre o mercado europeu.
A menos de 50 dias para a Copa do Mundo, o Irapuru inicia a cobertura internacional com Giovanni Martinello.
Passo Fundo já soma mais de 17 mil declarações do imposto de renda em 2026.
Mas o prazo termina agora em 29 de maio. O
programa Fênix fortalece rede de acolhimento a vítimas de violência em Passo Fundo.
Dia do Escoteiro destaca a formação de jovens e papel social do movimento em Passo Fundo.
O curso de Direito da UPF celebra 70 anos com mais de 10 mil profissionais formados e atuação no Brasil e no exterior.
E com mais de 9 mil eleitores com título cancelado em Passo Fundo, a Justiça Eleitoral faz plantão de atendimento no próximo final de semana.
Do setor policial, com Bruno Reiner.
Suspeito é preso com simulacros de arma de fogo após furto em Passo Fundo.
E com Matheus Piroli.
Desaparecimento de jovem completa um mês sem respostas.
Também você confere os destaques dos principais jornais do país nesta quinta-feira.
Redução da jornada de trabalho. Comissão aprova PEC do fim da escala 6x1 em meio à disputa entre Congresso e governo.
Trump não definiu prazo para o cessar-fogo com o Irã, diz porta-voz da Casa Branca.
Enviado de Trump pede que a FIFA troque o Irã pela Itália na Copa do Mundo.
Também, Lula elogia diretor-geral da Polícia Federal por retirar as credenciais de policial dos Estados Unidos.
A medida foi feita em retaliação à Casa Branca.
Prazo final para o pagamento por placas do IPVA 2026 é 30 de abril no Rio Grande do Sul.
El Niño tem 90% de probabilidade de acontecer e pode causar impactos no Rio Grande do Sul ainda em 2026, diz climatologista.
Bebê prematuro que morreu após testar positivo para superbactéria em hospital tinha irmão gêmeo que segue internado no Rio Grande do Sul.
Ao todo, 34 pacientes estiveram hospitalizados. 4 deles testaram positivo para a bactéria identificada como Acinetobacter baumani, segundo o Grupo Hospitalar Conceição.
Whirlpool fábrica fecha. A fábrica fecha na Argentina e transfere toda a produção para o interior de São Paulo.
Empresa é a dona da Brastemp, Consul e Kitchenaid. Diz que unidade em Rio Claro será a mais avançada da América Latina usando IA e robótica na produção de lavanderia.
Ainda não há informação sobre novos empregos.
Caso Master.
A Polícia Federal conclui que sicário atentou contra a própria vida e apresenta Mendonça à conclusão do inquérito.
Motorista morre em colisão frontal na RS-208 em Machadinho.
Um acidente que aconteceu na saída para Maximiliano de Almeida e deixou um outro condutor ferido. Também no esporte, nós tivemos ontem um Internacional jogando contra a equipe do Atlético em Florianópolis pela Copa do Brasil, a quinta fase. O Inter venceu pelo placar de 2-1. Agora tem o jogo de volta marcado para o dia 12 de maio, que acontece no estádio Beira Rio em Porto Alegre. Essas e outras informações você confere agora no Jornal da Sete, que traz a previsão do tempo.
Previsão do tempo.
Agora 7:05.
Temperatura de 18 graus.
Vamos com Evigranei Sampaio, aqui na Irapuru, a previsão do tempo, Sampaio. Bom dia.
Bom dia, Regis, Matheus e a todos. Olha, Regis, a passagem de uma frente fria em nossa região a partir de hoje, né? Provocando aí pancadas de chuva isolada, possíveis trovoadas a partir da tarde. E a temperatura máxima chega a 28 graus. Na sexta-feira, instável com chuva, até por vezes forte em alguns momentos, trovoadas e ventos de fracos a moderados com rajadas ocasional. Temperatura mínima 18 e a máxima 26. Já há um alerta laranja de temporal para Passo Fundo e região a partir da noite de quinta-feira e no decorrer do dia de sexta-feira. Sábado a chuva diminui a intensidade. Domingo, uma massa de ar frio derruba as temperaturas e vamos ter início da semana com mínimas abaixo dos 10 graus.
Aí, essa é a previsão do tempo, Evigronei Sampaio, que vai retornar daqui a pouquinho no Repórter do Povo com mais detalhes. Até logo mais, Sampaio.
Até daqui a pouco, Regis.
Bom, agora 7:06 com 18 graus, a imagem que você assiste aí na TV Irapuru, YouTube, o Facebook, já estamos também ao vivo com o Jornal da Sete para você nos acompanhar. É de um amanhecer com o sol predominando já nesse começo de manhã, sol entre nuvens, né, aqui em Passo Fundo e na região norte do Rio Grande do Sul. Mas como diz aí a previsão do tempo, vamos ter uma mudança aí com a possibilidade já de chuva a partir desta quinta-feira.
E o estado já entrou em uma sequência de dias chuvosos que nas áreas centrais e norte devem concentrar os volumes acumulados expressivos nos próximos dias.
Os dados mais recentes apontam que para Passo Fundo a sexta-feira reserva um estimado na casa de 50 milímetros acumulados antes de uma trégua de 4 dias.
Porém, após a pequena pausa, a chuva retorna na próxima semana e poderá registrar volumes ainda maiores.
Projeções que colocam a população em alerta para temporais e possíveis alagamentos.
A Rádio Urapuru conversou com o coordenador adjunto da Defesa Civil de Passo Fundo, Alexandre Assunção, que detalhou como o município está acompanhando o cenário.
Segundo Assunção, a previsão de cerca de 50 milímetros até o fim de semana não representa, nesse momento, um risco elevado.
Ele explica que o volume distribuído ao longo de 1 ou 2 dias tende a ser absorvido sem maiores problemas.
No entanto, ressalta que a preocupação aumenta caso essa chuva ocorra de forma concentrada, em um curto período que pode provocar transtornos pontuais.
A Defesa Civil afirma que já mantém monitoramento constante, especialmente em áreas mais sensíveis, como o Rio Passo Fundo, além de pontos historicamente afetados por alagamentos.
As equipes estão de sobreaviso e preparadas para agir rapidamente, caso haja uma necessidade de intervenção ou apoio à população.
Sobre a possibilidade de temporais localizados, Assunção destacou que o município já possui um plano de contingência estruturado, com protocolos definidos para diferentes tipos de ocorrências.
Situações mais graves que fogem da normalidade também estão previstas nesse planejamento, permitindo uma resposta mais ágil em cenários extremos.
O coordenador ainda chamou atenção para uma projeção futura que indica a possibilidade de volumes maiores, próximos de 100 milímetros no início de maio.
Apesar disso, ele pondera que esses dados ainda não estão confirmados e que, historicamente, muitas previsões acabam sendo amenizadas ao longo dos dias.
Mesmo assim, a Defesa Civil de Passo Fundo reforça que segue preparada para atender esse tipo de situação.
Em caso de emergência, a população pode acionar o Corpo de Bombeiros pelo 193, Brigada Militar pelo 190 ou entrar em contato diretamente com a Defesa Civil. Telefone ao 54991940449, garantindo o encaminhamento adequado das ocorrências.
O problema seria maior em volume de chuva no final de semana seguinte, que a prognóstico era até 100 milímetros acumulados no final de semana, mas não é algo ainda que esteja confirmado. A nossa cidade, de forma geral, tem sido, vamos usar o termo, abençoada, né? Todos os prognósticos são minimizados no tempo. Então, nós esperamos também que possa essa chuva dar a volta, falando bem no popular, né? E minimizar esses efeitos aí, atendendo com a devida lona, com a devida chamada à nossa população, de obstrução de vias, como foi feito no último temporal. A única coisa que nos preocuparia mais é um granizo inesperado, que não está no radar, mas também faz parte das nossas preocupações.
18 graus agora em Passo Fundo, 7:09.
18 graus.
Celebrado no dia 23 de abril, o Dia do Escoteiro reforça a importância do movimento na formação de jovens e no incentivo à cidadania.
Em Passo Fundo, a atividade segue presente com cerca de 300 participantes distribuídos em 3 grupos, mantendo uma tradição centenária baseada em valores, convivência e aprendizado na prática.
Em entrevista ao Irapuru, o presidente do grupo de escoteiros Passo do Guaraé, Leonardo Segatti, destacou que o escotismo reúne hoje cerca de 57 milhões de jovens em todo o mundo e já impactou em mais de 300 milhões de pessoas ao longo da sua história.
A escolha da data está ligada a São Jorge, considerado o patrono do movimento, cuja celebração ocorre justamente hoje, 23 de abril.
Criado em 1907, na Inglaterra, pelo militar Robert Baden-Powell, o escotismo surgiu a partir da observação de potencial dos jovens em atividades práticas e comunitárias.
Desde então, o movimento se consolidou como uma proposta de educação para a vida baseada no princípio de aprender fazendo, onde os participantes desenvolvem habilidades enquanto colocam em prática atividades do dia a dia.
Segundo Leonardo, o escotismo trabalha valores como lealdade, respeito, civismo e responsabilidade social.
A proposta é formar cidadãos mais conscientes, com senso de coletividade e compromisso com a comunidade.
Entre os pilares está o incentivo ao voluntariado e ao auxílio ao próximo em qualquer ocasião, além de respeito ao meio ambiente, com foco em sustentabilidade e no uso consciente dos recursos naturais.
Em Passo Fundo, apesar da redução no número de grupos ao longo dos anos, o escotismo segue ativo e em expansão de atividades.
Um dos destaques atuais é o investimento em práticas aquáticas, como remo e vela, desenvolvidas em barragens e recursos hídricos da região.
A iniciativa busca aproximar os jovens de novas experiências e estimular o contato com a natureza, além de contar com apoio institucional para o desenvolvimento dessas ações.
A principal missão do escotismo, conforme ressaltado por Segatti, é contribuir para a formação de melhores cidadãos.
A proposta vai além das atividades recreativas e busca preparar os jovens para a vida em sociedade, com autonomia, responsabilidade e espírito coletivo.
Então, em Passo Fundo, atualmente nós temos 3 grupos escoteiros. Antigamente tínhamos mais, né? Infelizmente aí houve um decréscimo. Já chegamos aqui em Passo Fundo a ter quase 7 grupos escoteiros simultaneamente. E nos 3 grupos atualmente, digamos que gira em torno de uns de 60 até 80 jovens e participantes, né? Então, no universo nós temos quase 300 escoteiros aqui em Passo Fundo.
7:11.
18 graus.
Com o tempo em Passo Fundo que é de sol nesse momento, nesse começo de manhã de quinta-feira.
E mais de 560 mil clientes da CPFL RGE inscritos no cadastro único podem ter direito à isenção ou desconto na conta de energia elétrica.
Aqui em Passo Fundo, a estimativa é de cerca de 14 mil consumidores aptos ao benefício, conforme informações apresentadas pela consultora de negócios da concessionária Eliana Bortolon em entrevista ao Irapuru.
Segundo a entrevistada, os benefícios são divididos em 2 modalidades:
a tarifa social de energia elétrica, que garante isenção para as famílias com renda até meio salário mínimo por pessoa e consumo mensal de até 80 kWh.
Já o desconto social atende famílias com renda entre meio e 1 salário mínimo por pessoa, com consumo de até 120 kW, oferecendo redução no valor da fatura.
Ela ressalta que o desconto ou a isenção se aplicam apenas dentro desses limites, sendo que o excedente é cobrado normalmente.
Eliana explicou que, na maioria dos casos, o benefício é concedido de forma automática, desde que o titular da conta de energia esteja inscrito no cadastro único ou resida com alguém que esteja, em que os dados também estejam atualizados.
Caso contrário, o sistema não consegue identificar o direito ao benefício.
Ela orienta que o consumidor deverá verificar a situação do cadastro junto ao CRAS e garantir que a conta esteja vinculada ao beneficiário.
Ainda conforme Eliana Bortolon, quem não estiver inscrito no CAD único deve procurar o CRAS aqui no município com a documentação da família para realizar ou atualizar o cadastro.
Após isso, a orientação é fazer um registro junto à concessionária para a tarifa social e aguardar a aplicação das próximas faturas.
Também destacou que mesmo com isenção ou desconto, a conta pode incluir cobranças como a contribuição de iluminação pública e outros tributos.
Além disso, reforça que o consumo de energia depende do uso de equipamentos elétricos e do tempo de utilização, recomendando o uso consciente para manter o benefício e reduzir os gastos.
Essas pessoas, elas têm que estar inscritas no CAD único e a tarifa social, ela garante a isenção da tarifa de energia para consumidores com consumo de até 80 kWh e renda familiar de até meio salário mínimo por pessoa. Já o desconto social, que é outro benefício, ele oferece redução no valor da conta para quem consome até 120 kWh e tem renda per capita entre meio e 1 salário mínimo.
Agora 7:14.
7:14.
Com 18 graus.
E a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou ontem o parecer favorável à proposta da emenda à Constituição, a PEC, que acaba com a escala de trabalho 6x1. Com o aval da CCJ, a proposta seguirá para a comissão especial. O relatório do deputado Paulo Azi, da União Brasil Bahia, foi aprovado de forma simbólica, ou seja, sem o registro nominal dos votos. Azi elaborou o relatório de forma conjunta sobre dois textos apresentados por parlamentares de esquerda. Um proposto pela deputada Érica Hilton no ano passado, que prevê a redução da jornada de trabalho para 4 dias por semana, com prazo de 360 dias, para entrada em vigor. E a segunda é uma PEC de autoria do deputado Reginaldo Lopes e foi apresentado em 2019. O texto reduz a jornada de trabalho a 36 horas semanais, com prazo de 10 anos para entrada da norma em vigor. A discussão dessas propostas é diferente, portanto, da contida no projeto de lei apresentado pelo governo Lula, que prevê a redução do limite da jornada de trabalho semanal para 40 horas e reduz a escala de 6 para 5 dias na semana de trabalho, com 2 dias de descanso remunerado. Atualmente, a jornada semanal máxima de trabalho é de 44 horas. O relatório se limita a analisar a compatibilidade das propostas da Constituição. E, embora a análise não avance sobre mérito das PECs, Paulo Azi faz recomendações do relatório e apresentou então ontem o seu parecer. Mais um passo então está sendo dado e a redução da jornada de trabalho. A comissão da PEC agora aprovou o fim da escala 6x1 e meia disputa entre Congresso e governo.
Agora 7:16.
7:16.
18 graus, o Jornal da 7 aqui pela Uirapuru com apoio da CIEIT, a construtora do Icon ECB, entregando inovação que transforma a cidade. CIEIT, à frente do tempo.
Na IESA BMW, você encontra condições exclusivas para o sedã premium mais vendido do mundo.
Nada de lixo no vaso ou óleo no ralo, agora é todos com a Corsan contra os vilões de esgoto.
Sebrae RS, apoio para todas as fases do teu negócio.
Na Big Peixe, toda semana tem uma oferta diferente. Confere só a Big Oferta da Vez, que é o filé de Jundiá no pacote de meio quilo por apenas R$19,90. Mas aproveite que é só até sábado e siga Big Peixe nas redes. Fique por dentro de todas as promoções e novidades.
Coqueiros, o meu supermercado na Avenida Presidente Vargas, bairro São Cristóvão.
De Domênico Empréstimos, transforme parte do limite de compras do seu cartão de crédito em dinheiro mesmo estando negativado. 30 45 58 86, 30 46 12 25.
Sucata Luiz Sanches, paga o melhor preço de sucatas. Agora com espaço mais amplo para melhor atender o nosso cliente. Latinha, 12,10 o quilo. E sucata de ferro, 60 centavos o quilo. Sucata Luiz Sanches, na Duque de Caxias, 525, bairro Cruzeiro, 3311-5433.
E hoje é quinta-feira, dia de você fazer o seu anúncio no Jornal Troca Troca Uirapuru até as 2 da tarde.
Teremos excelentes ofertas, como essa também, que nós temos neste momento. Uma oportunidade, Regis.
É, exatamente. É um Fiat Pulse Drive TF. Ou TF200 Turbo 2022, que você pode tratar aqui na Rádio Uirapuru. O preço é abaixo da FIP. O telefone é o 2104-1600. E para você anunciar no Jornal Troca-Troca, pode vir até a nossa portaria ou ainda acessar o portal, que é o radiourapuru.com.br. Também mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp, que é o 99149-2064, dizendo quero troca. Amanhã circula o jornal mais lindo de Passo Fundo, que é o Jornal Troca-Troca Uirapuru. 7:18 agora.
7:18.
Com 18 graus.
Na Rádio Uirapuru, o repórter policial da cidade.
E o destaque do setor policial, o plantão das últimas horas, é com o repórter Bruno Reiner. Bom dia, Bruno.
Bom dia para você, Regis, bom dia, Mioto, ouvintes da Rádio Uirapuru. Isso aí, eu trago informação para GM Casa e Construção, Supermercados Marcolan e ainda também a Líder Desinsetizadora. A Brigada Militar atendeu uma ocorrência de recuperação de objetos oriundos de furto em Passo Fundo. Durante policiamento ostensivo, policiais avistaram um indivíduo com um hematoma visível na região do olho esquerdo. A guarnição já possui informação de que um homem com características semelhantes havia cometido um furto em uma residência momentos antes, de onde foram levados 3 simulacros de arma de fogo. Diante da suspeita, foi realizada a abordagem com o indivíduo, foram localizados uma faca, 2 simulacros, sendo um revólver e uma pistola, além de um objeto com características semelhantes a um silenciador pertencente a itens furtados. Ao ser questionado sobre a origem dos objetos, o suspeito fugiu a pé. Ele foi acompanhado aí pelos policiais, que contaram com o apoio de outras equipes, né? E após buscas, o homem foi localizado em uma área de mata e abordado novamente. Ele confessou a autoria do furto e indicou o local onde havia vendido um dos simulacros. Policiais se deslocaram até o endereço informado, onde foi confirmado que um dos objetos havia sido adquirido pelo valor de R$90. O suspeito foi preso, então foi levado aí até a delegacia aí para serem tomadas as devidas providências. Ao longo da programação, novas informações da área da segurança pública para GM Casa e Construção, Supermercados Marcolan e também a Líder Desensetizadora.
7h26 agora.
7h26.
Com 19 graus, tempo ensolarado em Passo Fundo.
E o curso de Direito da Universidade de Passo Fundo UPF iniciou ontem a programação oficial em comemoração aos seus 70 anos de história, consolidando-se como um dos pilares de ensino superior em Passo Fundo em toda a região norte do estado.
A data marca não apenas a trajetória do curso, mas também o início do ensino superior fora dos grandes centros no Rio Grande do Sul.
Criado em 21 de abril de 1956, o curso de Direito foi o primeiro da região e acabou se tornando a base para a formação da própria universidade anos depois.
Falando na Uirapuru, o diretor do curso, o professor Rogério Silva, destacou a importância da histórica da iniciativa.
Segundo ele, a criação do curso foi resultado da mobilização de professores visionários que buscaram junto ao governo federal a autorização para instalar o ensino superior em Passo Fundo, rompendo a concentração que existia até então nas capitais.
Ao longo dessas 7 décadas, o curso se consolidou não apenas pela formação acadêmica, mas também pelo forte impacto social.
De acordo com o diretor, projetos de extensão e atividades práticas atenderam somente no último ano cerca de 20 mil pessoas em Passo Fundo e região.
Entre as iniciativas estão atendimentos jurídicos gratuitos, ações voltadas às mulheres, idosos, imigrantes e consumidores, além do espaço de estágio obrigatório que aproxima os alunos da realidade profissional.
Outro diferencial destacado por Rogério Silva é a estrutura oferecida aos estudantes, que incluiu projetos de pesquisa vinculados ao mestrado, convênios com escritórios e órgãos públicos e oportunidades de intercâmbio internacional.
Ele reforçou que ao todo mais de 10 mil profissionais já foram formados pelo curso, atuando em diferentes áreas do direito no Brasil e no exterior.
Já no mês que vem a gente tem uma grande semana acadêmica com mais de 400 pessoas dos 70 anos, depois a gente vai ter aula magna, a gente vai ter uma atividade social, uma atividade para os alunos, a gente vai ter congresso internacional, a gente tem uma infinidade de atividades, não é um dia que a gente está comemorando. 70 anos tu não faz todos os dias, então você precisa fazer isso em vários momentos, né? Aqui em Passo Fundo e também na região, em Carazinho, em Soledade, em Casca, em Sarandi e Lagoa Vermelha, aonde está presente a atividade, né, do curso de Direito. Então a gente vai desenvolver juntamente com os colegas, em muitos momentos, juntamente com os nossos alunos, esses eventos.
A reitora da UPF, Bernadette Damolin, ressaltou o papel transformador do curso ao longo da história.
Segundo ela, o direito da UPF foi responsável por impulsionar mudanças sociais importantes, levando temas relevantes à discussão pública e contribuindo para a construção de políticas e soluções jurídicas na região.
Também destacou que o curso continua se renovando, acompanhando as transformações da sociedade e incorporando novas áreas, como o direito digital, os desafios tecnológicos contemporâneos, sempre com foco na promoção da justiça e na melhoria da qualidade de vida da população.
A reitora destacou que, com a trajetória marcada pela formação de profissionais e pela forte ligação com a comunidade, o curso de direito da UPF chega aos 70 anos, reafirmando seu protagonismo em Passo Fundo e projetando novos avanços para as próximas décadas.
E eu diria que essa ideia, ela foi brilhante, ela modificou toda a história de uma cidade e de uma região. Hoje nós temos o curso de Direito, os nossos egressos nos tribunais, nas promotorias, nos fóruns, nas prefeituras, em todos os lugares, fazendo a diferença. E o curso de Direito da UPF sempre foi um curso que protagonizou muitas mudanças, que trouxe temas muitas vezes invisibilizados pela sociedade.
7 e 29. 19 graus aqui em Passo Fundo.
A declaração do Imposto de Renda 2026, referente ao ano base 2025, começou agora, hoje, ou melhor, no dia 23 de março, e segue até 29 de maio.
O prazo é definido pela Receita Federal do Brasil.
Uma das orientações mais conhecidas continua valendo.
Quem declara primeiro tende a receber a restituição antes, desde que não haja inconsistência nos dados.
Além disso, contribuintes que utilizam a declaração pré-preenchida ou optam por receber via Pix também costumam ter prioridade nos lotes iniciais de pagamentos.
A Urapuru conversou com o delegado da Receita Federal aqui em Passo Fundo, Leandro Tessaro, que trouxe um panorama atualizado da entrega das declarações na região norte do estado.
Segundo Tessaro, até o momento, já foram entregues 34.103 declarações na região do Planalto do Rio Grande do Sul.
Desse total, 17.385 são de Passo Fundo, o que representa cerca de 50% de todas as declarações enviadas na região.
O número atual corresponde a aproximadamente 25% do total registrado no ano passado, indicando que cerca de um quarto das declarações já foram encaminhadas.
De acordo com o delegado, o percentual é considerado positivo, especialmente porque o prazo completará um mês desde o início.
Outro dado que chama atenção é a forte adesão à declaração pré-preenchida.
Cerca de 64,8% dos contribuintes utilizaram este modelo, o que demonstra maior confiança no sistema e também ajuda a explicar a agilidade no envio das informações.
Além disso, 68% das declarações foram feitas pelo modelo simplificado, em que o contribuinte informa os rendimentos e o próprio sistema aplica o desconto padrão, sem necessidade de detalhar despesas.
Segundo o Tessaro, esse formato é vantajoso para a grande parte dos contribuintes e segue dentro do comportamento esperado para o período.
A expectativa é de que o volume de envios aumente nos próximos dias e semanas.
Quem fizer a declaração agora ainda tem boas chances de receber a restituição já nos primeiros lotes previstos para maio e junho.
A Receita Federal projeta que cerca de 80% das restituições sejam pagas nesses dois primeiros ciclos.
Por outro lado, quem deixar para entregar a declaração mais próximo do fim do prazo deverá receber apenas os lotes posteriores previstos para julho e agosto.
Tessaro orientou não deixar a declaração para a última hora e evitar possíveis problemas com pendências ou inconsistências nos dados.
E acreditamos que ainda nas próximas semanas haverá um novo acréscimo nesse montante de declarações, porque ainda quem está entregando nesse momento tem uma grande possibilidade de receber as restituições já no primeiro ou no segundo lote de imposto de renda, sendo que existe uma expectativa da Receita Federal, desde o início do prazo, de pagar, na forma de restituições, cerca de 80% do total nos lotes de maio e junho. Portanto, ainda dá tempo de quem não entregou de entregar a sua declaração nas próximas semanas.
Bom, e a questão é da restituição, né? Lembrado pelo Tessaro. A restituição do Imposto de Renda 2026 será paga então em quatro lotes, com início em 29 de maio e término em 28 de agosto de 2026. A Receita Federal prioriza os idosos, portadores de deficiência ou doença grave, professores e quem utilizou a declaração pré-preenchida e solicitou a restituição pelo Pix. A consulta pode ser feita pelo site da Receita Federal. Inicialmente, o calendário está confirmado para o primeiro lote, dia 29 de maio, segundo lote 30 de junho, o terceiro lote 31 de julho e o quarto e último lote 28 de agosto de 2026. Diferente de anos anteriores, serão apenas quatro lotes de pagamento em vez de cinco. E esse primeiro lote concentra a maior parte das restituições dos grupos prioritários.
7:33.
7:33 com 19 graus. O tempo é com sol e nuvens em Passo Fundo.
Ainda no campo dos impostos, a chamada Operação Caixa Rápido da Receita Federal acendeu um alerta no setor supermercadista de Passo Fundo e também de todo o nosso estado.
É uma investigação que identificou que empresas do segmento no estado acumulam cerca de 297,6 milhões em impostos, na maioria federais, não pagos.
Em Passo Fundo, o levantamento aponta um montante de aproximadamente 8,36 milhões distribuídos em 61 registros empresariais, colocando o município entre as 10 principais cidades com esse tipo de situação, ocupando a posição número 7 no estado.
Não foram revelados os nomes das empresas.
Embora o valor seja menor que cidades como Porto Alegre, que lidera o ranking, Capão da Canoa, que aparece na segunda posição, no top 10 aí deste problema no estado, o número chama atenção pelo peso econômico do setor de supermercados aqui em Passo Fundo.
No cenário estadual, os dados revelam uma concentração significativa das inconsistências em municípios com forte atividade comercial.
Além de Passo Fundo, cidades como Viamão, Bagé e Canoas também figuram entre os maiores volumes analisados.
A nível nacional, o impacto é ainda maior.
A Receita Federal investiga cerca de 10 bilhões em possíveis irregularidades envolvendo créditos de PIS e COFINS, tributos federais aplicados sobre o faturamento das empresas.
Segundo a Receita Federal do Brasil, o problema não está no mecanismo em si, mas no uso indevido desses créditos.
Em condições normais, empresas podem utilizar créditos tributários para reduzir o valor dos impostos a pagar.
No entanto, a operação identificou práticas fora das regras.
Entre as principais inconsistências estão a aplicação destes créditos sobre produtos de cesta básica que já possuem alíquota zero, o abatimento indevido em itens cujo imposto já foi recolhido anteriormente e o uso irregular em produtos como bebidas e itens de higiene.
Essas distorções podem gerar prejuízo à arrecadação pública e criar desequilíbrios no mercado, favorecendo empresas que adotam práticas fora das normas fiscais.
Apesar dos valores expressivos, nem todos os casos envolvem necessariamente fraude intencional.
Parte dessas situações pode estar relacionada a erros contábeis, interpretações equivocadas da legislação ou até mesmo empresas que já encerraram suas atividades, mas que ainda possuem pendências fiscais em aberto.
As notificações aos estabelecimentos já começaram a ser enviadas tanto por e-mail quanto por correspondência oficial.
A partir disso, as empresas têm duas alternativas: regularizar a situação dentro do prazo ou apresentar contestação administrativa ou judicial. Agora 19 graus, 7:36.
7:36.
Estou recebendo aqui de ouvintes, né? Várias viaturas da polícia em movimentação agora. Vamos repassar aqui ao repórter Matheus Piroli, que está no plantão policial. Então, nessa movimentação de viaturas, né? De polícia, agora aqui em Passo Fundo. Também um ouvinte nos manda uma mensagem falando sobre o amanhecer aqui de Passo Fundo, falando sobre a Serração, bairro São Luís Gonzaga. Mandou inclusive uma imagem que a gente vai destacar aqui na TV Uirapuru. Por gentileza, não divulgue meu nome, mas olha a imagem aqui da praça do bairro São Luís Gonzaga. Tá aí o amanhecer, começo desta manhã, aqui em Passo Fundo, com serração em alguns pontos, mas num momento de tempo seco, de tempo firme em Passo Fundo e em toda a nossa região norte do Rio Grande do Sul. Nós temos aí essa condição que deve mudar ao longo desta quinta-feira. Também temos mais uma foto aqui, passar para o Thiago Fragomeno Rivais, nossa equipe da TV Uirapuru, do amanhecer no aeroporto de Passo Fundo. Uma bela imagem também enviada aqui pela nossa audiência. Os ouvintes que estão conectados com a gente, mandam suas fotos, interagem aqui na nossa programação. A foto do amanhecer no aeroporto de Passo Fundo, nesta manhã, então, de quinta-feira. Tá aí a imagem, ó. Bonita imagem, o sol aparecendo entre nuvens e um dia que é ensolarado na nossa cidade. 7:38.
7:38.
Com 19 graus.
E o ministro do Supremo Tribunal Militar, Carlos Vieck de Aquilio, acolheu ontem o pedido feito pelo ex-presidente Jair Bolsonaro para que as Forças Armadas enviem documentos sobre a trajetória dele no serviço militar. Os documentos devem ser remetidos para auxiliar no julgamento que vai decidir se Bolsonaro será expulso do exército em função da condenação na ação penal que da trama golpista pelo STF. Bolsonaro é capitão da reserva. Com a decisão, o exército deverá remeter ao tribunal prontuário funcional referente ao período de 71 a 88, histórico disciplinar completo, certidão de existência ou não de punições disciplinares, eventuais elogios recebidos e relação de condecorações, medalhas e honrarias.
Agora 7:38.
7:38.
Com 19 graus, ainda sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, a defesa do ex-presidente pediu ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, também autorização para que ele possa realizar uma cirurgia no ombro direito na próxima sexta, amanhã, dia 24. Segundo o pedido, a cirurgia tem como objetivo corrigir lesões no manguito rotador, conjunto de músculos e tendões que envolve o ombro. Os advogados alegam que o procedimento pode se estender também para o sábado. Alegando razão médica, os advogados solicitaram então urgência na análise do caso. A defesa pediu autorização para que também seja definida que todo o tratamento, incluindo os atos preparatórios, pré-preparatórios, internação, realização da cirurgia, pós-operatório e reabilitação, seja acompanhada por equipe médica. A autorização de Moraes, que deve em seguida ser confirmada pela primeira turma do Supremo, é necessária por ele ser o relator da execução penal de Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar. Agora 7:40.
7:40.
19 graus, depois os comerciais. Programa Fênix fortalece rede de acolhimento a vítimas de violência aqui em Passo Fundo e também os destaques que você confere do setor policial. 7:44.
7:44.
Com 19 graus aqui em Passo Fundo.
E o Ministério Público do Rio Grande do Sul realizou ontem em Passo Fundo o lançamento oficial do programa Fênix, uma iniciativa que amplia a rede de acolhimento e proteção a vítimas de crimes e atos infracionais na comarca.
O evento ocorreu na sede das promotorias de justiça do município e foi marcado pela assinatura e ratificação de 10 termos de cooperação com instituições e profissionais das áreas jurídicas, da saúde, atividades físicas, artes e apoio psicológico.
Desenvolvido a partir de ações do espaço Bem Me Quer, o programa Fênix tem como objetivo oferecer acolhimento qualificado e encaminhamentos personalizados às vítimas.
A proposta é contribuir para a reconstrução da autoestima, cuidado com a saúde física e o equilíbrio emocional, além de garantir acesso à informação e aos direitos dentro do sistema de justiça.
Segundo a promotora de justiça Clarissa Amélia Simões Machado, o programa busca criar uma rede integrada de atendimento capaz de lidar com as diferentes consequências enfrentadas por cada vítima.
Cada vítima sofre traumas específicos, dependendo do tipo de crime.
Por isso, não podemos fazer encaminhamentos genéricos.
Precisamos identificar as fragilidades e direcionar os serviços que realmente façam diferença na vida das pessoas, destacou.
A iniciativa prevê uma série de atendimentos, como cirurgias plásticas reparadoras, viabilizadas por parcerias com o Hospital de Clínicas, além de atividades como yoga, escalada indoor, treinamento físico e oficinas de artes.
Também estão incluídos atendimentos psicológicos individuais e um grupo de orientação jurídica e ajuizamento das ações das áreas de família e previdência.
Entre as parcerias firmadas estão universidades de Passo Fundo que atuarão na assistência jurídica às vítimas, as secretarias municipais de saúde e de assistência social, com suporte na área psicossocial e instituições voltadas ao cuidado emocional, como institutos de psicanálise e grupos de apoio.
O programa também amplia o atendimento a públicos específicos, como comunidades indígenas e familiares de vítimas de homicídios e suicídios.
De acordo com a promotora, embora o programa já esteja em funcionamento, o principal desafio ainda é a divulgação.
Durante muito tempo, as vítimas ficaram em segundo plano dentro do sistema penal.
Hoje, quando entramos em contato oferecendo apoio, muitas ainda desconfiam, achando que pode ser um golpe.
Por isso, é fundamental que esse serviço seja amplamente divulgado, ressaltou.
A expectativa do Ministério Público é que, com a ampliação de parcerias, o programa Fênix fortaleça ainda mais a rede de proteção em Passo Fundo, oferecendo suporte efetivo para que as vítimas de violência consigam reconstruir as suas vidas.
Mas nós precisamos, e daí a importância da imprensa estar conosco, nós precisamos divulgar esse serviço. Porque as vítimas foram, durante tanto tempo, esquecidas dentro do cenário jurídico, penal, processual, penal, que se focou sempre muito nos direitos e garantias dos investigados e réus, que é legítimo também, que as vítimas ficaram muito tempo desassistidas. Então, elas, por vezes, até duvidam quando nós entramos em contato com elas para oferecer o acolhimento.
Agora 7:47.
7:47.
Tempo com sol e nuvens aqui em Passo Fundo nesta manhã de quinta-feira, 19 graus.
E a Justiça Eleitoral intensifica o alerta para regularização do título em Passo Fundo.
Atualmente, 9.005 eleitores estão com o documento cancelado nas zonas eleitorais do município, além de 2.647 com títulos suspensos e outros 14.389 em situação irregular, mas com situação regular, mas com pendências financeiras por ausência às urnas.
O prazo final para regularizar a situação e garantir o direito ao voto nas próximas eleições termina agora em 6 de maio.
Em entrevista ao Irapuru, chefe do cartório da 33ª Zona Eleitoral, Renato Guadagnin, afirmou que a Justiça Eleitoral promove um plantão para ampliar o atendimento neste sábado, dia 25 de abril, do meio-dia às 5 da tarde, no cartório eleitoral, que fica na Rua Saldanha Maninho, 518, no centro de Passo Fundo.
De acordo com ele, a ação ocorre em todo o Rio Grande do Sul e tem como objetivo facilitar o acesso dos eleitores que não conseguem comparecer durante a semana.
E durante o plantão, será possível regularizar o título, fazer a primeira via, transferir o domicílio eleitoral, atualizar dados cadastrais e alterar o local de votação.
A orientação é que o eleitor não deixe para a última hora, já que o prazo está se aproximando do fim e a procura deve aumentar nos próximos dias.
Renato Guadagnin também destacou que a não regularização traz uma série de restrições.
Além de impedir o voto, o eleitor fica sem a quitação eleitoral, documento exigido para a emissão do passaporte, matrícula em instituições públicas de ensino e participação em concursos ou licitações públicas.
A principal consequência, no entanto, é a impossibilidade de participar do processo democrático.
Eleitores que deixaram de votar recentemente também devem ficar atentos.
Mesmo com débitos, é possível votar, desde que o título esteja regular.
No entanto, a quitação eleitoral só é obtida após o pagamento das multas que podem ser emitidas diretamente nos sites do Tribunal Superior Eleitoral ou do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, com valores considerados baixos e opções de pagamento via Pix, cartão ou rede bancária.
Apesar de a biometria ainda não ser obrigatória aqui em Passo Fundo, a Justiça Eleitoral reforça a importância do cadastro.
Além de agilizar o processo eleitoral, a biometria também é utilizada em um dos serviços públicos como acesso à conta Gov e ao INSS, facilitando a vida do cidadão.
Nós temos em Passo Fundo mais de 9 mil títulos de eleitores cancelados. É aquele eleitor que não votou em 3 eleições consecutivas. A não regularização desse título gera diversas dificuldades ao eleitor. A principal, né, é que ele não vai poder votar. Se ele não regularizar, ele não poderá votar. Tem outras repercussões também, ele fica sem a quitação eleitoral. A quitação eleitoral, ela é exigida hoje, por exemplo, para fazer passaporte.
Agora 7h50.
7h50.
Com 19 graus em Passo Fundo.
E a participação brasileira na feira de Hanover, na Alemanha, que segue, reforça o protagonismo do país no debate global sobre inovação e transição energética, e Passo Fundo está em evidência.
O evento reúne autoridades e empresas de diversos países, ampliando a visibilidade de soluções desenvolvidas no Brasil, especialmente no campo dos biocombustíveis.
Entre os destaques está a Biate, que apresenta o Bivante, um combustível desenvolvido aqui em Passo Fundo.
Com um estande na feira, a empresa recebeu recentemente a visita do presidente Lula e da sua comitiva para discutir o futuro da matriz energética.
Falando para a Rádio Urapuru, o diretor da Transição Energética e Relações Institucionais da Biate, Camilo Adas, destacou que a participação na feira tem sido marcada por forte repercussão internacional e crescente interesse pelo produto.
Segundo ele, o contato com lideranças globais e empresas do setor tem ampliado as possibilidades de inserção do biocombustível brasileiro em novos mercados.
Ele explicou que um dos pontos centrais dessa projeção internacional foi o convite feito pelo próprio presidente da República para que testes semelhantes aos realizados no Brasil fossem reproduzidos na Alemanha.
A partir dessa articulação, a BYD e a Mercedes-Benz organizaram o envio do combustível brasileiro para um dos principais centros de testes do mundo, onde foi avaliado em caminhões europeus.
Os resultados reforçaram o potencial da tecnologia desenvolvida aqui em Passo Fundo.
O biocombustível apresentou desempenho equivalente ao diesel utilizado na Europa, com a mesma performance e aceleração, além da redução significativa na emissão de gases de efeito estufa.
A validação ocorreu dentro de padrões técnicos rigorosos, ampliando a credibilidade do produto no mercado internacional.
Camilo Adas explicou que outro fator que fortalece essa expansão é a estrutura internacional da empresa.
A BH já possui presença na Europa por meio de uma planta na Suíça, o que permite não apenas fornecer combustível ao mercado europeu, mas também prospectar novas oportunidades de negócios no continente.
Além da performance técnica, a qualidade do produto desenvolvido aqui em Passo Fundo também recebeu reconhecimento internacional.
A certificadora global SGS realizou uma análise comparativa com combustíveis similares de diferentes países e apontou que o Bivan como uma referência de qualidade dentro da sua categoria, atendendo e superando os padrões exigidos pelo mercado europeu, mostrando a força do combustível produzido e patenteado aqui em Passo Fundo.
Biet tem condições de fornecer na Europa através da nossa planta na Suíça, e foi citado inclusive o exemplo da Biet publicamente para uma audiência de mais de 2.000 pessoas, que a gente tem essa solução, que a gente tem essa possibilidade. Também no discurso de abertura oficial, que foi na segunda-feira de manhã, e depois no encontro bilateral Brasil-Alemanha, isso também foi reforçado, mostrando, né, que através dessa solução, inclusive juntamente com a empresa Mercedes-Benz no Brasil e aqui na Alemanha, mostrando que é uma possibilidade de descarbonização que pode chegar na Europa e ser uma solução para a crise ou para outros momentos também para descarbonização aqui nesse mercado.
Bom, agora 7h53.
7h53.
Com 19 graus aqui em Passo Fundo, o tempo é com sol. Estamos recebendo um vídeo, passei já para nossa equipe aí da TV Urapuru, sobre a movimentação então de viaturas aí do choque da Brigada Militar. E aqui eu vou rodar um áudio do nosso ouvinte da Urapuru. Lá conferir agora.
Grande movimentação da Brigada Militar. Aí, viaturas do choque. Pelo jeito vão Amaral. Direção Amaral.
A gente observou ali pelo menos 6 viaturas, né, da Brigada Militar em direção a Amaral, passando pelo Trevo do Rice, o ouvinte repórter aqui da Urapuru que trouxe então pra gente essa informação. A gente tá conferindo aí com o nosso setor policial.
7h54.
7h54 com 19 graus.
E faltando 49 dias para o início do torneio marcado para 11 de junho, a Rádio Urapuru já entra no clima da Copa do Mundo 2026 e prepara uma cobertura especial.
É, o Mundial que é sediado nos Estados Unidos, México e Canadá terá maior edição da história com 48 seleções.
Urapuru estará presente com o repórter Giovanni Martinello, que trará informações ao vivo e conteúdos exclusivos para os ouvintes. E
durante a participação na programação da Urapuru na manhã de ontem, ele destacou que a Urapuru vai iniciar uma série de programetes diários com a contagem regressiva para a competição.
O conteúdo relembra a história das Copas do Mundo, as participações da seleção brasileira, além de apresentar análise sobre adversários, favoritos ao título e bastidores da seleção.
A proposta é preparar o público até o início do Mundial com informações diretas e contextualizadas.
A convocação da seleção brasileira está prevista para o dia 18 de maio, quando o técnico italiano Carlo Ancelotti deve anunciar a lista de jogadores que representarão o país.
A estreia no Brasil será no dia 13 de junho, no MetLife Stadium em Nova Jersey, com um estádio que receberá a final também da Copa do Mundo, aumentando a expectativa dos torcedores.
O embarque de Giovanni Martinello para os Estados Unidos está programado para o dia 7 de junho.
No dia seguinte, ele já participa ao vivo da programação do Urapuru, direto de New Jersey, onde a seleção brasileira ficará hospedada e realizará os seus treinamentos.
Além das informações esportivas, a cobertura também vai trazer bastidores, curiosidades e o dia a dia fora do campo, com relatos de experiências internacionais, contato com torcedores e os desafios enfrentados durante a jornada.
A gente vai estar contando um pouquinho da história do Mundial, das participações do Brasil, lembrando que agora no dia 18 de maio, né, o Carlo Ancelotti, que é o técnico italiano da seleção brasileira, ele vai fazer a convocação, vai divulgar a lista dos convocados que estarão na Copa do Mundo representando o Brasil. Então, assim, ao longo dos dias, o que é que a gente vai fazer? Vai contar um pouquinho da história dos adversários, vai trazer informações de quem são os principais favoritos ao título, contar um pouquinho da história das seleções, da nossa seleção também.
7h56. Com 19 graus, Jornal da 7 pela Urapuru, com apoio da Sucata Luiz Sanches, na rua Duque de Caxias, 525, no bairro Cruzeiro, fone 3311-5433.
Ciate, a construtora do Icon ECB, entregando inovação que transforma a cidade. Ciate à frente do seu tempo.
De Domênico Empréstimos, 30-45-58-86.
Na IESA BMW você encontra condições exclusivas para o sedã premium mais vendido no mundo.
Coqueiros é o meu supermercado, na Presidente Vargas, bairro São Cristóvão.
Nada de lixo no vaso ou óleo no ralo. Agora é todos com a Corsã contra os vilões do esgoto.
E Sebrae RS, apoio para todas as fases do teu negócio.
Na Rádio Uirapuru, o repórter policial da cidade.
Ao vivo no estúdio da Urapuru, Matheus Piroli. Bom dia, Piroli.
Bom dia para você, Regis, bom dia, Mioto, bom dia aos ouvintes da Rádio Urapuru. Informações, setor policial, para GM Casa e Construção, Supermercados Marcolã e também a Líder Desinsetizadora. Ora, ontem completou um mês do sumiço do jovem Arthur de Moraes, de 21 anos, morador do bairro São José, aqui em Passo Fundo. Ele está desaparecido desde o dia 22 de março, quando saiu de casa no bairro São José para visitar um parente e nunca mais retornou. A família não teve nenhuma informação sobre o paradeiro dele até o momento. De acordo com a delegada Daniela de Oliveira Mineto, a investigação está em andamento, porém sem muitas novidades. Conforme o boletim de ocorrências registrado pela mãe do rapaz, ele saiu de casa por volta das 14h40 do dia 22 de março, dizendo que iria até a casa de um parente. Depois ele teria ido até a casa de um amigo. Na ocasião, o jovem vestia camiseta preta, bermuda cinza com detalhes pretos e calçava um crocs, também preto. Ele não levou documentos nem telefone celular. Na tarde do domingo, no dia seguinte, um amigo dele esteve na residência à procura do jovem. Ele relatou que esteve com Arthur até por volta das 22 horas do sábado, mas que Arthur teria dito que iria se encontrar com uma menina antes de ir para casa. Desde então, ele não foi mais visto e nenhuma informação chegou até as familiares ou até mesmo a polícia. O Arthur, ele possui no braço esquerdo uma tatuagem de um pé de uma criança com o nome Maitê, que é uma tatuagem que ele fez em homenagem à filha dele. Então pode auxiliar aí na identificação desse indivíduo. A foto dele também está no nosso portal rdurapuru.com.br e nas nossas redes sociais, lá no Instagram, no Facebook, para que você possa também observar esta situação. Bom, informações do setor policial que eu trago com o apoio da GMK e Construção, Supermercados Margolã e também a Líder Desincentizadora.
Temos aqui um áudio de um ouvinte informando sobre um acidente de trânsito. Então vamos conferir aqui com o ouvinte da Uirapuru.
Bom dia, pessoal. Acidente com um carro e moto no trevo de acesso ao bairro Santa Marta. Princípio danos materiais.
Aí, nosso ouvinte Ezequiel, ligado, ouvinte repórter da Uirapuru desse acidente, então, carro e moto lá no trevo da Santa Marta, que a gente sabe que é um trevo muito movimentado e também de muitos acidentes. 7h59.
7h59.
19 graus, na sequência tem o correspondente Gaúcha, 8h15, utilidade pública e o programa Repórter do Povo.
Bom dia.